Nós estamos vendo juntos Provérbios capítulo 3, que são as aplicações práticas do quarto discurso, ou palestra, ou ensino, ou sermão, que Salomão apresentou aos filhos de Israel, aos filhos da aliança, aos crentes. Lembrem-se que este livro ele teve como propósito, primeiro, treinar os filhos. Isso revela o contexto da igreja do Senhor, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, que nunca excluiu a participação das crianças na igreja, na vida da igreja, no aprendizado e no crescimento na fé. Então, essa divisão por classes, por idades, foi algo muito novo, a ideia de que a criança só tem determinado desenvolvimento, determinada aprendizagem, isso foi algo muito recente, mas algumas ideias recentes, por vezes, não são aplicáveis quando nós vamos estudar a palavra de Deus. Veja que nós temos um ambiente apropriado para ensinar a palavra de Deus em família, ou quando nos reunimos em escola dominical, mas no culto solene, nas reuniões onde a igreja toda ela está, como reuniões de oração, a participação dos filhos é extremamente importante, porque o filho vai aprender, a criança vai aprender em maturidade a conviver com o povo de Deus. Ela olha para o lado e vê um mais velho, ela olha para o outro e vê o seu irmão um pouco mais jovem, vê os seus pais, vê os líderes da igreja, e não simplesmente ela é retirada porque a igreja acredita que ela não vai conseguir acompanhar. Vai acompanhar sim. De acordo com o seu desenvolvimento, ela está aqui sentada na escola do Espírito. Muito mais do que o pregador, do que aquele que vai ensinar, o Espírito Santo, que é o autor da palavra, é quem atende às necessidades de cada crente de acordo com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, com a sua maturidade. E o livro de Provérbios é extremamente importante para isso, porque nos mostra esse cuidado de Salomão em instruir os filhos de Israel para que eles não seguissem o caminho perverso e com um fim trágico do ímpio descrito no Salmo de número 140. Então, onde é que nós estamos? Onde estamos? Capítulo 3... Nós já vimos os versículos 27 e 28, que iniciam essa aplicação final ao terceiro discurso de Salomão para os filhos de Israel. Nos versículos 27 e 28, ele disse: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Então, o princípio aqui, agora ensinado por Salomão, é a mesma ideia que nós já apresentamos quando estudamos o livro do Eclesiastes, do trabalho de um tecelão, que vai cruzando as linhas e vai ali montando a beleza de um tapete ou a beleza da sua tecelagem. O ensino religioso, segundo a palavra de Deus, que é o ensino teológico, ou o ensino da teologia, caminha entrelaçado com os princípios éticos, com os valores morais, com as atitudes práticas dos filhos de Deus. De modo que, primeiro, Salomão fala sobre o valor da sabedoria para o filho, e depois ele vai dizer: olha, toda esta sabedoria é valiosa e vai ajudar você agora a encarar a vida da forma correta, como Deus espera de você. E quando você olhar para o seu vizinho, a primeira lição aí é esta: não te furtes a fazer o bem a quem de direito. Versículo 28, não digas ao teu vizinho: vai e volta amanhã, se você tem como ajudá-lo, como socorrê-lo. Esse é um princípio claro na Bíblia: ame ao Senhor de todo o teu coração, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Aí agora vejam o que ele vai dizer no versículos 29 e 30, que eu chamo vocês agora a atenção para a gente trabalhar um pouco aqui. Vamos ler juntos os versículos 29 e 30. Vamos lá? Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Olhem que agora ele vai mostrar que este comportamento dos filhos de Israel jamais poderia ser antissocial. Ele precisaria fazer o bem para o seu próximo, para o seu vizinho, e ele não poderia de forma alguma trair a sua confiança quando este estava esperando dele a prática do bem, a prática da piedade. Vejam só como ele começa no versículo 29. Não maquines o mal contra o teu próximo. Na língua hebraica, a palavra aqui maquinar é a mesma para planejar ou arar a terra. A ideia é que quando alguém faz o mal contra o seu próximo, antes ele preparou o terreno. Não sei se vocês lembram da história de Caim e Abel. E como Caim, ele foi violento para com o seu irmão. Vamos lembrar um pouco aqui, vamos usar como uma ilustração bíblica para nós compreendermos este princípio que foi quebrado logo após a queda de Adão e Eva, na vida ou na história de um de seus filhos. Gênesis capítulo 4, vamos para lá. Gênesis capítulo 4. A partir do versículo de número 1. Primeiro livro da Bíblia. Assim diz a palavra: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Já expliquei algumas vezes isto para vocês. A expectativa de Eva pelo Messias era tão grande que esta é a única passagem onde uma mulher na Bíblia chama o seu bebê de varão. Não chamou de menino, não chamou de criança, já chamou de homem maduro, de um homem feito já. E a expectativa dela é que Caim fosse o redentor, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, ela logo deu à luz, diz o versículo de número 2, a outro filho. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. A oferta de Caim não foi aceita. Por que razão? Alguns dizem porque a motivação do coração dele não era a melhor possível. Na realidade, Caim foi desobediente. Após a queda, nós já temos uma evidência não clara, mas implícita, no versículo de número 21, capítulo 3, lembrem comigo, de que o Senhor Deus, ele fez a provisão correta para Adão e a sua esposa, vestindo-os. Porque depois do pecado, eles ficaram com vergonha de sua própria nudez. Por que razão? Seus pensamentos agora estavam manchados pelo pecado, e Adão não conseguia mais olhar para sua esposa nua, despida, com pureza. E do mesmo modo, Eva, para o seu marido, e eles passaram a sentir vergonha um do outro. Eles fizeram logo uma forma de cobrir as suas partes íntimas. O texto diz que eles tomaram, versículo 7 do capítulo 3, folhas de figueira, cozinharam estas folhas e fizeram cintas para cobrir a sua nudez. Mas depois que Deus pronuncia as sentenças por conta da queda, do pecado deles, e lhes promete um redentor, ainda falando do que acontecer, dos sofrimentos por conta de seus pecados, antes de expulsá-los do Éden, o versículo de número 21 diz que o Senhor fez vestimenta de peles para Adão e Eva. A ideia então de propiciação, ainda que inicialmente apresentada, ela já iria moldar aquilo que Deus exigiria do seu povo a partir daí, o sacrifício. No culto, sempre alguém precisaria morrer por Adão, por Eva e por todos os seus filhos. O que foi que Abel fez? Imitou seu pai e fez aquilo que seu pai aprendeu de Deus. Já Caim não. Caim não apresentou o culto agradável a Deus e, portanto, foi rejeitado. Ao invés de se arrepender do seu pecado, o que foi que ele fez? Ele começou a arar em sua mente e coração, maquinar o mal contra Deus, tentando atingir o seu filho, a imagem de Deus, tentando atingir o seu próprio irmão, Abel. Voltem para o capítulo 4 e observem. Depois que o semblante de Caim caiu, final do versículo 5, no versículo 6 e 7, nós lemos o seguinte. Leiam comigo. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O Senhor então vai até Caim e lhe pergunta por que você anda irado. A característica então descrita em Provérbios 3, que os filhos de Israel deveriam evitar, era a ira que provoca então todas as mazelas e todas as maldades contra o seu próximo ou contra o nosso próximo. Caim ficou irado, seu semblante descaiu, o Senhor lhe exortou, disse, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Notem que ele não foi obediente a Deus, e Hebreus capítulo 11 vai nos mostrar que a oferta de Abel foi aceita pela fé. O que isso implica? Que ele fez algo que Deus mandou e confiou no Senhor, obedeceu o Senhor, mas Caim não fez isso. Então o Senhor disse para Caim, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que ocorre então? A partir do versículo de número 8, a narrativa prossegue, e aí Caim, ele maquinou, arou o mal, ele semeou aquilo que ele arou, ou no terreno onde ele arou, ele preparou o que ele queria fazer. E aí nós temos a história triste de Caim contra o seu irmão Abel. Disse Caim, versículo 8, Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O que Provérbios, então, capítulo 3, nos lembra e o que nós devemos fazer? Vamos voltar para lá. Usamos aqui a passagem para nos ajudar a compreender o que Salomão está tentando ensinar aos filhos da aliança para que eles evitassem o caminho de Caim, caminho de morte. Não maquinar o mal, então, não arar em seu coração o mal contra o teu próximo, é protegê-lo enquanto você guarda o seu próprio coração de fazer-lhe o mal. Notem que no versículo 26 de Provérbios 3, Salomão disse, não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Por que Abel seguiu Caim? Quando Caim disse assim, Abel, vamos ao campo, porque existia uma relação de afetividade, de confiança entre irmãos. Ele confiou em Caim, mas Caim não queria fazer o bem para com seu próximo, para com seu vizinho mais íntimo, seu próprio irmão, que habitava junto dele confiadamente. O que ele fez então? O matou. Aqui existe uma advertência importante para os filhos de Israel, para os crentes mais maduros, para os líderes da igreja de Deus. Nós precisamos entender que a posição que nós assumimos é para governar no temor do Senhor, proteger o nosso próximo e fazer o bem para ele. Por quê? Porque ele habita confiadamente junto de nós. O que é que acontece, por exemplo, quando um pai ele abusa de seu filho? de sua filha. Ele aproveita de uma relação de confiança, onde ele deveria proteger o seu filho ou filha, e o que ele faz? Maquina o mal e faz o mal contra ela. Ou com a sua esposa, quando ele maquina o mal e deseja o mal contra ela. Então, há uma palavra aqui importante, principalmente para os jovens rapazes que estão em formação e que na força da juventude devem usar a sua energia no temor do Senhor sempre para promover o bem, jamais a maldade. Então, nunca ou em tempo algum os filhos de Israel devem envolver ou se envolver com homens que pensam dessa forma ou que agem desse modo. Versículo de número 30 diz: jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Então, a outra orientação do sábio rei de Israel é: sem motivo, não haja com esta mesma perversidade, malignidade perversa contra o seu vizinho. Ele está junto de ti, ele habita perto de ti com confiança. Não faça isso. Esse é o caminho contrário àquilo que o Senhor nos chama a fazer, quando nós devemos amar o nosso próximo como se fosse nós mesmos. Aí agora você chega comigo nos versículos 31 e 32. A proteção da sabedoria divina em guardar o nosso coração, que sempre é tentado a arar o mal, tentar semeá-lo, a pleitear com alguém sem razão, ou seja, por qualquer motivo, irar-se e envolver-se em contendas, em dissensões, divisões, enfim, surge quando os filhos de Israel, eles sentem inveja da prática dos perversos. Por isso que o versículo de número 31 diz o quê? Vamos ler: não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos. Olha que orientação interessante. A orientação é dada porque é comum para o jovem a admiração por aqueles que mais conquistam e envolvem os seus corações. Eu lembro do meu tempo de escola e nós gostávamos muito mais na escola porque éramos mal orientados e influenciados pelos perigosos, pela gangue dos malfeitores. Nós gostávamos mais de ouvir o diretor dizer: esta é a pior turma da escola. Vejam que contrassenso, que insensatez. Isso para a gente era honra, achar que nós éramos ruins. Quando, na realidade, nós deveríamos buscar o elogio tão apropriado: esta é a melhor turma, é a mais comportada, é a mais estudiosa, tem as melhores notas. A tentação do coração sempre é ser atraído ou ter inveja daqueles que agem como a gangue descrita por Salomão ainda no capítulo 1. Vamos lembrar um pouco, voltem para o capítulo 1. Quando os pais chamam o filho e dizem no versículo 8 em diante: filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. E aí no versículo 10, uma exortação dos pais é esta: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Envolve sedução, envolve atração. Se disserem, versículo 11, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os inocentes. E a ideia é de encher os bolsos com os despojos dos inocentes, dos fracos. Versículo 13, nós vamos encontrar toda sorte de bens preciosos, nós vamos encher de despojos a nossa casa, nós teremos uma só bolsa. Final do versículo 14 nos diz isso. A exortação então do pai, segundo a sabedoria divina, é: filho meu, versículo 15, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés. A ideia permanece a mesma, a verdade está sendo aplicada no capítulo 3, nós estamos vendo aqui. E o versículo 31 é claro, a exortação bíblica é: não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos. Por que razão? Essa deveria ser a razão mais importante para nós. Versículo de número 32. Vamos ler juntos, do Provérbios 3. Vamos ler. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Porque o filho de Deus não deve ter inveja da gangue dos perversos, daqueles que amam a perversidade, praticar o mal, maquinar o mal contra o seu próximo, aproveitar de sua confiança para enganá-los, derrubá-los, tirar vantagem, pleitear contra eles, tentando tirar deles sem motivo algum, sem que eles tenham feito nenhum mal. O motivo é que estes amam a perversidade, mas o Senhor diz: não faça isso, porque eu abomino o perverso. Versículo 32 diz: o Senhor abomina o perverso. E outras passagens no livro de Provérbios reforçarão esta verdade para nós nesta noite. Eu queria chamar você para nós observarmos algumas passagens aqui juntos. Vejam Provérbios 23. Provérbios 23. Versículo 19 em diante diz assim: ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho teu coração, não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Porque o jovem crente, ele não deve ter inveja do violento, porque o violento sempre está envolvido no caminho da comilança e da bebedeira, e sempre cairá em juízo e em pobreza, será vestido de trapos. Você continua um pouco mais adiante, e aí você chega no versículo de número 25, em diante, diz assim: alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar, e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Pergunta então o sábio. Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Aí ele continua: para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. E aí ele conclui dizendo: pois ao cabo morderá como a cobra, e picará como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Geralmente, o caminho do violento sempre é cercado de embriaguez, de entorpecentes, onde eles buscam forças e coragens para a prática da maldade, aquilo que eles já estão maquinando em seus próprios corações. É disso que os filhos de Israel não podem ter inveja, porque é caminho de morte. Nós sabemos disso. Não precisamos pesquisar muito para saber o que tem acontecido com a juventude do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Recentemente, agora, no dia de hoje, prenderam aquele assaltante que tirou a vida de um delegado de polícia da nossa cidade. Ele confessou que tinha ido com o objetivo de roubar mais um celular. Com ele existiam vários celulares roubados. E aí ele tira a vida de uma pessoa por um celular. Vejam a que ponto chega aqueles que se envolvem com o crime e com a violência. Eles perdem todos os valores, perdem todos os direitos, eles perdem toda a orientação, eles se esquecem de tudo, eles vivem sem lei. Mais uma vez eu lembro, o caminho da sabedoria então ensinado por Deus em sua palavra, caminha entrelaçado com os fios da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso andar, do nosso falar, do nosso agir. Então, filhos de crentes jamais deveriam amar ou ter inveja de andar em tais caminhos de violência e perversidade. Por quê? Porque o Senhor abomina. Aí você vai comigo para Provérbios 15, versículo de número... Provérbios 15, versículo de número 8 e 9. Vamos ler juntos. E aí, vejam só o que a palavra nos diz. Vamos ler? O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Então, muitos dizem ou afirmam crer em Deus. Mas crer em Deus, segundo o apóstolo Tiago nos ensina na palavra, é algo que até mesmo os diabos também professam. E mais, eles creem e tremem. A fé deve produzir uma vida piedosa. É a confiança de que a nossa segurança está no Senhor e a provisão dele é certa para aqueles que o amam. Porque Deus abomina o homem perverso. Se nós ainda examinássemos outras passagens no livro de Provérbios, poderíamos verificar, por exemplo, Provérbios 19. Somente no livro de Provérbios, veja quantos ensinamentos nós podemos extrair sobre este assunto. Provérbios 19:19. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Mas o que é que os direitos humanos dizem? Não. Os homens se afastam das leis de Deus? Não. Punem os homens perversos de grande ira da forma correta, segundo os seus crimes. O que é que acontece? São soltos e voltam a praticar as mesmas perversidades. Recentemente, de forma triste, não sei se vocês acompanharam, um padre, um sacerdote da Igreja Católica Romana, passou um tempo preso por vários crimes envolvendo abuso de crianças, pedofilia. Mas aí ele foi, cumpriu de forma correta a sua pena, e aí ela foi reduzida, ele saiu. Saiu bem antes, ele pegou acho que 20 anos. E aí, logo que ele saiu, foi recolocado em uma paróquia na roça, lá em Minas Gerais, nas Minas Gerais, onde ninguém o conhecia. Não demorou muito o que ele fez, abusou de dois meninos. Aí foi preso, porque denunciaram. Chegou o limite que este homem, porque não fizeram justiça antes, da forma correta, é uma forma de perversidade, de maldade, ele mesmo se suicidou. Dizem que ele se suicidou. Notem, irmãos, então, que quando nós nos afastamos dos princípios da lei de Deus, os problemas vêm. E o que a Escritura diz é que estas coisas, elas vêm contra aqueles que são violentos e que praticam a perversidade, porque Deus os abomina. Ele não aceita esse tipo de comportamento ou de prática, e longe, de forma alguma, isso não pode acontecer no meio dos filhos de Israel. Para a gente terminar, voltem para Provérbios 3, e aí você tem o encerramento desta aplicação com os três últimos versículos que, por eles mesmos, já nos ensinam bastante. Vejam só, eu queria que vocês lessem comigo agora do 33 ao 35, e a gente fecha então o capítulo 3 hoje. Vamos ler. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Deus, em outra passagem, versículo 34, do Novo Testamento, em Tiago e em 1 de Pedro, outra tradução diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Esta finalização, então, das lições aqui práticas a respeito do valor da sabedoria para os filhos de Israel, deve ser bem guardada em nossa mente e coração. Versículo 33 diz que a casa do perverso é amaldiçoada. A maldição do Senhor habita na casa do perverso. Não adianta ele praticar a maldade, ele maquinar o mal, planejá-lo contra o seu próximo, ser violento em seus caminhos, emboscar pessoas e derramar sangue. O Senhor não o abençoa. Porém, a morada dos justos, ela é abençoada. E por quê? Por que razão? O justo pode até caminhar nesta terra em meio à injustiça, mas ele sabe que está guardado e seguro e tem a bênção do Senhor, é o que mais importa para nós. Nós podemos ser tentados, e os nossos filhos também, e por isso que o cuidado de guardar o coração da criança, ensiná-la no caminho que deve andar, de achar fácil, de achar até admirável este estilo de vida tão comum em nossos dias, mas que a Bíblia chama de perversão daquilo que Deus espera que os filhos de Israel, crescendo e amadurecendo, vivenciem. Cuidem do seu próximo, cuidem do seu vizinho. Certamente, diz o versículo 34, Deus escarnece, ou seja, zomba destes homens, que são reconhecidamente zombadores, porque se praticam a maldade contrária à vontade de Deus, eles estão afrontando ao Senhor. Mas aos humildes, ou seja, aqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus, Salomão diz, o Senhor concede graça. Aí, versículo 35 encerra dizendo, os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia, a vergonha. Então, estes valores são muito mais valiosos do que prata e ouro. E este é o ensino que precisa ser sedimentado no coração dos filhos do pacto. E eles precisam ver estes valores sendo priorizados na vida dos pais, na vida dos líderes do rebanho, da igreja de Deus. Porque senão, irmãos, o que acontece é que nós vamos oferecer um sacrifício como perversos. Porque lá fora amamos isto, a perversidade. E aqui, então, semelhantes seremos àqueles que viveram nos dias do profeta Isaías, quando o Senhor veio e por meio do profeta diz, este povo me honra com os lábios, mas o coração está bem longe de mim. Eu encerro lembrando aos irmãos que o grande rei da sabedoria, o Senhor Jesus Cristo, ele nos disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Só recebe graça aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, necessidade constante da graça de Deus para caminhar em obediência, caminhar em sabedoria. Não nos esqueçamos disto, irmãos, e sigamos juntos aprendendo mais a respeito de provérbios. E não se esqueçam, vocês têm em suas mãos um manual excelente para treinar seus filhos, para aprenderem mais na vida quanto à sabedoria de Deus. E se nós voltarmos os nossos olhos e meditarmos com maior cuidado sobre o livro de Provérbios, nós livraremos os nossos filhos de muitas ciladas, as ciladas que estão aí constantemente, revestidas de tudo, menos abertas e dizendo, venha que aqui a coisa é feia. Não, sempre será apresentada como um anjo de luz, atraindo para algo bom. Só que Provérbios diz que este caminho, no fim, é caminho de morte. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, suplicamos a Tua bênção para que, ao recebermos a Tua palavra, ao retornarmos para os nossos lares, possamos meditar sobre esta sabedoria para a vida que encontramos no livro de Provérbios, palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a vivermos assim como o justo Abel viveu e dependeu e esperou no Senhor, não como o irado e violento Caim, que trouxe sobre si maldição e sobre toda a sua descendência, por maquinar o mal contra o seu próximo e ser violento contra ele. Ajuda-nos, Senhor, a lembrarmos juntos de que o Senhor não abençoa a casa do perverso, mas sobre ela está maldição. Já a casa do justo, aqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo, repousa a paz. Pois abençoados são os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ajuda-nos, ó Senhor, em nossa caminhada, a cuidarmos dos nossos filhos e a usarmos este precioso livro de Provérbios para instruí-los no caminho em que devem andar, a fim de que amem a cada dia mais o Senhor e entreguem os seus corações para Ele e que jamais desejem viver no caminho da maldade e da perversidade, mas que estejam bem longe de todo este caminho de morte. Que em Cristo, caminho, verdade e vida, sabedoria de Deus, eles encontrem então a verdadeira passagem, a verdadeira vereda, o verdadeiro caminho para o céu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.